Sejam bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, diretamente ao vivo em cores do TDC Summit AI aqui em São Paulo. Olha esse...
Não,
Monique, olha só o lugar que a gente tá, o nível da categoria agora, hein?
Tá vendo? A gente elevou o rank aí de qualidade, viu?
Minha mãe
Quem
tá vendo agora aqui.
Quem sabe faz ao vivo.
Minha mãe tá vendo agora, já liguei pra ela e falei, mãe, seu filho venceu, tô aqui no TDC, ó, fazendo podcast ao vivo. E pessoal, nesse episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, nada mais interessante do que falar no evento de IA sobre o futuro da programação e como IA vai impactar o futuro dos desenvolvedores, né? E pra isso a gente tem uma bancada aqui maravilhosa, comigo é claro, Monique Femi.
É, pessoal, vocês que estão acostumados de me ouvir a minha voz aqui agora ao vivo e cores no TDC, a gente tá aqui pra conversar com esses profissionais que vão contar pra gente qual vai ser o futuro da programação, né?
Olha aí.
Lembrando, né, Paulo, que essa discussão surgiu lá no Data Hackers News, né?
Exato.
Através da fala aí de um CEO super famoso, que a gente vai comentar aqui. Mas agora a gente quer saber com esses especialistas aí em relação à inteligência artificial e o que vai acontecer nesse futuro, né?
Exatamente. Olha só, sem mais delongas, já vou apresentar essa bancada aqui que a gente trouxe, uma bancada de peso, pessoal. Olha só, com a gente aqui, para começar, tem a Andrea Longarini, que ela é professora de IA no Mackenzie e é Cloud Solution Architect na Microsoft. Como está, Andrea?
Eu tô ótima. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje sobre esse tema que é muito importante. Vamos construir algo muito legal hoje, relevante, para a gente pensar no futuro.
Exatamente.
É isso aí.
E olha só, com a gente aqui também tá o Danilo Vitoriano, que é criador de conteúdo e embaixador na UV.
Olá, tudo ótimo, maravilhoso, obrigado aí pelo convite, estou muito empolgado com essa bancada aqui, com essa mesa, com esse papo, eu acho bem interessante.
É um papo legal de fazer, né? Tipo assim, todo momento a gente tá voltando essa questão da automação do trabalho, né? A questão do futuro do trabalho, e acho que... A gente vai falar um pouquinho aqui, no passado já teve outras ondas assim também, né? De automação, medo do futuro da profissão. Mas já falar aqui um pouquinho nesse papo de hoje. Mas só lembrando para você ainda que não conhece o Data Hackers, dá um pulinho lá depois, datahackers.news. Nós somos a maior comunidade de dados IA do Brasil. E a gente oferece uma série de conteúdos gratuitos para você que quer ingressar ou se aprimorar na carreira de dados. A gente tem ali o nosso podcast semanal com notícias, né, Monique? Que a gente faz toda semana.
Verdade. Inclusive, amanhã sai Data Hackers News.
Olha aí, ó. Data Hackers News é o nosso podcast semanal. A gente fala das maiores notícias que aconteceram na indústria, na área de tecnologia, dados, inteligência artificial. Tem o nosso outro podcast que a gente faz também, trazendo convidados, falando de uns temas um pouquinho mais longos, né? Tem a nossa newsletter semanal toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tá chegando aí no seu e-mail. Tem mais o quê? Tem o Slack da gente.
E tem o mais importante, né, Paulo? Tem a pesquisa State of Data, que saiu recentemente aí, que é o maior panorama da área de dados do nosso país, que tá prontinho pra você poder baixar o relatório acessando stateofdata.com.br.
Exatamente, já tá disponível aí pra você acessar esse relatório, fora outros conteúdos que a gente traz também para a comunidade, beleza? Depois dá um pulinho lá pra conhecer a gente também. Pessoal, já vamos começar esse papo já? E eu já vou colocar a bomba no colo de vocês, tá bom?
Eita!
Primeiro, Dan, vou começar com você.
Bora.
Desenvolvedor vai ser substituído?
Vai. Fim do podcast.
Polêmica, né? Polêmica essa pergunta.
Cara, essa é a pergunta que eu acho que eu tô aqui, né? E eu acho que esse evento também, ele acontece pra gente tentar responder. Sábado agora, eu puxei uma talk, eu ia falar de pagamentos digitais, agora que eu sou embaixador da UV, é uma fintech de pagamentos e tal. Mas eu falei, cara, não, vamos falar de 10 inteligências artificiais que estão sim tomando os seus empregos.
Perfeito.
Né? A gente trouxe ali desde o ChatGPT, desde o Google Copilot, mas também do Sora, que gera vídeos, do Devin, né? Devin, que é o software engineer completo. Ele faz o sistema do começo ao fim. Eu não acho que por agora vá tomar o lugar dos devs, mas se você não aprender inteligência artificial, você vai perder seu emprego, com certeza, porque eu acho que assim, até um ano atrás, tinha muito chefe, e logo que eu cheguei aqui no TDC, eu já tava conversando com a galera isso. Você lembra que tinha chefe que falava assim, não, não pode usar GitHub Copilot, não pode usar ChatGPT pra fazer. Isso. Só que aí eu
escola,
sempre...
Escola não proibiu
não
os alunos
podia,
de usar.
Exato, exato. A gente não, eu já falo, não, vai, incentiva, vai lá, usa, aprende e resolve. Entende o que você tá fazendo.
Exato.
Agora, se você não usa essas ferramentas, você vai ficar pra trás, porque o teu concorrente... O trabalho que ele demorava 2-3 meses para fazer, ele está entregando em 2-3 dias. Então tem que aprender, tem que usar. Não vai tomar todos os empregos agora, mas eu sinceramente eu não consigo garantir que o cargo como uma pessoa desenvolvedora, como a gente pensa hoje, se ele vai realmente existir daqui a alguns anos. Eu acredito que vai mudar. Hoje em dia é muito mais valioso você ter um engenheiro de prompt, alguém que sabe dar os comandos numa inteligência artificial, do que necessariamente ficar ali quebrando cabeça com a linguagem de programação. Quem tiver muito aberto, né, a inovação e se preparar para isso, sai na frente com certeza.
E você, André, qual a sua opinião sobre isso?
É, eu penso um pouquinho diferente, tá? Eu acho que tudo acontece da forma certa, com o timing certo. É, eu acho que vai demorar um tempo para todos entenderem como que está funcionando a IA generativa e a forma segura de utilizar, porque muitas empresas não querem o seu código sendo lançado no ChatGPT, que é uma plataforma aberta, onde qualquer um pode chegar e copiar, ou a própria plataforma usar para dados de treinamento e dar um exemplo lá com seu nome de owner, com seu IP. É. Então, existem as formas corretas. E para que você tenha esse cuidado, você precisa de pessoas capacitadas, pessoas de pleno para sênior, que saibam utilizar com prompt, engenharia de prompt, e não exponham os dados da empresa. Exato. Então, hoje a gente tem empresas grandes como a Microsoft, que colocou de forma segura dentro de uma plataforma onde os dados da empresa estão seguros, e você pode usar um Copilot dentro de cada ferramenta. E ali você pode perguntar como eu faço isso, onde eu acho o documento, e você tem isso rapidamente. Isso otimiza o tempo para que a pessoa tenha um espaço produtivo maior, porque o que a IA não consegue fazer ainda é a criatividade. Uhum. E é a inteligência por trás. Como que eu vou construir um sistema? O que que eu vou precisar? Quais são os requisitos? Isso a gente ainda precisa dos devs.
Exatamente.
Então eu acredito que os devs, eles vão ganhar um novo patamar, assumindo um papel de protagonista, onde a IA, ela vai criar os conteúdos de uma forma inteligente, com os comandos inteligentes.
Sim. E qual é a percepção de vocês, olhando assim, isso é a bomba que a gente jogou no colo de vocês para vocês responderem, mas qual que é a percepção de vocês sobre os desenvolvedores, as pessoas que estão dentro dessa frente? Você acha que existe um movimento mesmo desses profissionais que estão tentando se adaptar a essas novas tecnologias? Ou tem gente ainda muito acomodada?
Eu acredito que está acontecendo esse movimento da IA generativa. O boom já aconteceu. As pessoas estão alertas, estão começando a participar de treinamentos, de eventos, querendo ver POCs, querendo absorver esse conhecimento que, por enquanto, em algumas empresas, é proibido usar esse tipo de ferramenta, justamente por causa da exposição.
Sim.
Eu acredito que vai haver ainda o momento das empresas terem essa maturidade de incorporar esses produtos que tornam seus dados mais protegidos, e aí sim as pessoas vão começar a ganhar espaço para utilizar no trabalho. Porque uma pessoa, um programador, ele pode usar lá de uma forma autônoma na casa dele, mas no trabalho ele está sendo impedido de usar, porque ele não pode expor. Eu trabalhava em uma consultoria que prestava o serviço para o Banco do Brasil. Uhum. Se colocasse coisas dentro do Copilot, dentro do ChatGPT, era errado, porque você vai lá colocar os seus dados, o nome das tabelas, as coisas. Então não podia. Agora, eles já colocaram o Copilot e falaram, galera, agora aqui vocês podem brincar à vontade. Então,
de certa forma, eu até entendi, eu até concordava em certo nível com as empresas que tinham esse medo no começo, sabe? Porque vocês vão lembrar quando saía a API do ChatGPT, não tinha um disclaimer falando assim, galera, a gente não vai usar o seu dado pra treinar modelos e tudo mais. Depois que teve muita reclamação, o pessoal falou assim, eles começaram a botar lá um disclaimer.
Pra avisar, né?
Se você usa a API, a gente não usa o seu dado. Se você usa o ChatGPT, a gente pode usar o seu dado, mas tem um opt-out lá que você pode fazer.
Perfeito, perfeito.
Inclusive, né, Paulo, nesse último report do State of Data, né, a gente teve uma pergunta sobre a IA generativa e se as empresas, se as pessoas utilizavam, e a gente teve ali um número gritante ali.
Muita gente.
De pessoas que utilizam, mas que ainda são plataformas gratuitas. e só uma pequena fração que utiliza ali alguma solução de inteligência artificial paga, né?
Paga, exatamente. Tipo assim, se não me engano, eram mais 70%.
O número atualizado, porque como eu fiz essa palestra semana passada, 92% dos desenvolvedores já utilizam algum tipo de inteligência artificial para código, né?
Olha.
E aí, trazendo esse contraponto para a visão aqui de se as pessoas estão acomodadas, eu acho que não. Eu acho que o dev é o que está menos acomodado. Ele está super preocupado. Ele está realmente com medo de perder o emprego dele. Porque já teve, né, uma série de layoffs. E eu gosto de fazer essa provocação. E assim, sem ser essa questão de países. Eu não sei nem se a palavra que a gente usa é xenofobia. Mas eu sempre falo assim. Lembra que sempre tem um indiano. Sempre tem um indiano ou tem um chinês. Que se você aqui não está fazendo, lá na frente ele já está fazendo. Então, se a gente aqui não está, a gente ainda está proibindo de usar essas ferramentas, eu concordo que, por exemplo, essa é uma área que tem que vai, essa é uma das grandes áreas que vai surgir, a questão da segurança, né, com a privacidade dos dados. Mas se a gente aqui não está usando, lá eles já estão. E a gente compete com essas empresas. Então, no mercado global, o Brasil produz software para o mundo inteiro. Se o meu software demora três meses ainda para fazer, e lá ele já está usando uma série de ferramentas, low codes, integrados com inteligência artificiais, e ele te entrega o mesmo resultado, o investidor, o dono da empresa, quem está pagando por aquele negócio, ele não quer saber desse processo. Ele quer saber o quanto que isso economizou e o quanto que ele consegue ganhar em cima disso. As respostas que a gente não tem, na minha visão, são mais existencialistas. Vai haver emprego para todo mundo? Como é que a gente vai trocar? Né? A gente vai voltar a trocar? Ó, toma uma pedrinha e você me dá alguma coisinha?
Universal,
o escambo, a gente vai voltar pro escambo, porque dessa forma não vai ter trabalho para todo mundo. Então, eu assim, quem eu vejo acomodado, e até a hora que eu cheguei aqui no TDC eu tava trocando ideia com um outro empresário aqui, que também tem uma fábrica de software, ele falou que foi num evento só com empreendedores de startups, e 90% ali nunca tinha usado um ChatGPT. Então, a galera de tecnologia, sim, ela tá ligada, ela quer usar, se deixasse, ela estaria fazendo tudo na base do Devin, de tipo, que é um software que você vai lá, dá alguns comandos de prompt, ele cria o sistema do zero, levanta portas, servidores, ele resolve erros, ele faz testes e ele entrega o resultado final. Isso, há um ano atrás, a gente achava inimaginável, assim como um ano atrás a gente achava inimaginável a inteligência artificial estar dominando as coisas. Então, eu imagino que ano que vem, esse papo já vai ser outro.
A mudança foi uma mudança muito rápida. Né?
Eu acho que vai ser muito rápido. Assim, muito mais rápido do que a gente imagina.
Eu não acho que o crescimento de AI necessariamente ele vai ser exponencial para sempre. Tipo assim, a gente está vendo muito avanço tipo, de 2022 para 2023 foi um salto, 2024 já está sendo um salto. Mas chega um momento que isso bate no retorno decrescente. Você botando mais poder de processamento, você acaba não conseguindo chegar no próximo
É uma dúvida que fica, né?
Aí cai no ponto de você ter as pessoas com a senioridade de saber utilizar e conseguir produzir para que os projetos saiam num time mais rápido.
É isso.
Né? Não
é
vai
isso.
Substituir assim. Ah, eu vou clicar lá um botão e aí vai acontecer e o meu sistema está pronto. Não, precisa de pessoas.
Uhum.
Precisa das pessoas para justamente entender como a gente vai construir isso. Vamos fazer aqui de passo a passo. Ah, então essa parte aqui eu preciso de uma correção, isso aqui tá errado. A pessoa vai lá, corrige. Tem que ter um olhar técnico para isso. Né?
Uhum.
A gente não vai ser uma coisa totalmente independente.
Exato.
Eu ainda tenho as minhas. O Devin é uma ferramenta realmente absurda. O propósito dele é ser um engenheiro de software do começo ao fim. Uhum. Ele resolve erros, ele resolve bugs. É descomunal o que essa ferramenta faz, e a gente está falando de uma ferramenta que foi apresentada para a gente há um mês atrás.
Exato.
Então, assim, a minha visão é realmente apocalíptica.
Sabe como que me comanda no Devin? Né? Só para dar um contexto pro pessoal que não conhece, né? O Devin, ele foi uma empresa, anunciou, né, que eles lançaram
a Stability AI, né? Que,
não, não foi
Stability.
Cognition.
Cognition Labs, né?
Eles criaram uma LLM que desenvolve software, né? O ponto diferente desse Copilot que a gente tem é que ele fala que ele faz de ponta a ponta. Então, ele fala assim, eu quero essa ideia, ele vai tentar implementar, se der erro, ele vai tentar debugar sozinho e vai implementar.
Isso.
Sabe o que me incomoda no Dev? O site do Dev não foi feito pelo Dev.
Cadê? Casa de ferreiro e espeto de pau, já dizia minha mãe.
Nada é perfeito.
Nada é perfeito. Mas é uma ferramenta extremamente poderosa, realmente. Assim, choca ver o que aquilo ali, o que ele faz, porque, sei lá, ele resolve muita coisa.
A minha opinião sobre esse tema todo, assim, sobre automação do trabalho, eu tenho a seguinte visão. Eu acho que antes de você ser substituído por uma IA, você vai ser substituído por um desenvolvedor que sabe utilizar muito bem IA.
Isso, total. Esse vai ser o primeiro passo.
Esse é o primeiro passo. Então, você, quando eu vejo, assim... Primeiro que eu só acredito no Dev quando estiver na minha mão, eu testando ele, vendo qual é o potencial. Mas o ponto sobre essas questões de IA é que a questão do raciocínio, muito que o André muito bem pontuou, que assim, se a gente reduzir o trabalho do desenvolvedor, se você que é desenvolvedor e o seu trabalho é só gerar código, é a primeira coisa que vai ser substituída por IA, é geração de código. E com certeza acho que o sistema desaparecido é que não é esse o maior valor que o desenvolvedor pode trazer. É trazer a visão estratégica, uma visão de produto, pensar no negócio, trazer o conhecimento de domínio dele. Isso ainda, a IA eventualmente pode começar a fazer, mas eu acho que não vai ser assim da noite pro dia, acho que vai ser uma coisa mais gradual, sabe? E acho que vai voltar muito a questão da educação, por exemplo. Você saber utilizar o Devin, vai ser um desenvolvedor.
Sim.
Um monstro, né, pra entregar ali.
Ô, Paulo, fala aí, que você tá chateado porque o Devin também não cria um cardzinho lá no Trello, lá no Gira.
No dia que ele botar...
Confessa pra gente.
Olha que eu acho que cria, hein?
No dia que olha que eu acho que cria. No Asana, participar das dele pra mim, aí eu... Mas, bom, pessoal, mas assim, esse papo surgiu muito também por conta de... A gente teve recentemente uma fala do Jensen Huang, né, que é o CEO da... Acho que da empresa que tá mais badalada atualmente, que é a NVIDIA, né?
Sim.
Que ele tava não sei se era num fórum econômico.
Era um fórum econômico nos Emirados Árabes.
Acho que sim. Que
inclusive esse fórum é um fórum super importante para delimitar questões políticas também. E
sim.
Ele foi para falar...
Ameaça, sobre o mercado, perfeito.
Exatamente.
E ele fala assim, ele fala que... crianças, quando foi perguntado assim, cara, a gente tem que continuar ensinando as crianças a programar.
Isso.
E ele falou assim, cara, é nosso trabalho. A fala dele foi: é nosso trabalho evitar que você precise programar.
Exato.
Né? As pessoas traduziram como.
Nossa, traduziram muito errado essa notícia,
assim,
né? Eu fiquei ensandecido com isso, assim.
Fala, Ana, fala.
Não, criança não precisa aprender a programar. Não é isso que ele falou. Não é isso que ele falou.
Eu concordo demais com a visão dele, no sentido de, cara, hoje você tem uma grande barreira. Qualquer pessoa que começar em dados, tecnologia, a grande barreira é programação.
Sempre foi difícil, né?
Sempre foi difícil. Eu sou doido para que essa barreira cabe mesmo,
exato,
que ela diminui, né?
Eu acho importante colocar aqui que linguagens estão surgindo o tempo todo. E para acompanhar essa evolução da linguagem, você precisa de conhecer a sintaxe, conhecer as funções. Então, eu acho que daqui para frente o trabalho é saber a engenharia da linguagem de programação a ponto de você saber dar o comando e aí essa nova programação dessas novas linguagens vai ser gerada de forma automática. Porque você tem que ter o skill de saber utilizar. Mas você não precisa saber programar em todas as linguagens.
Exatamente.
Você tem que usar as ferramentas que vão fazer por você. Então, tem essa questão também, né?
Com certeza.
De você acompanhar o mercado sem perder tanto tempo em absorver o conteúdo,
exato,
de uma nova linguagem.
Eu falo que a gente, por muito tempo, enquanto dev, a gente sonhou clicar num botão e resolver as coisas pra gente. Aí, agora que o botão existe, a gente não quer,
exatamente,
né? A gente vai brigar, vai falar que não. Então, esse ponto de observar o que ele falou é exatamente isso. Vá lá, aprenda a linguagem de programação, aprenda lógica, aprenda algoritmos, mas aprenda ao mesmo tempo a usar todas essas ferramentas, porque o difícil, a barreira para se tornar geralmente dev, para aprender a programar, era você ter domínio de todas essas coisas. Se você tiver esse conhecimento, só vai te auxiliar a você usar essas ferramentas. Mas ir lá, abrir um VS Code, ter que ficar lá codando, isso você não vai mais precisar fazer. Você vai usar uma ferramenta dessa e, como você falou, tomar as decisões ali para saber se aquilo ali tá certo e é o que o teu cliente ou a sua visão final de produto vai estar entregando. Vai ser muito mais fácil.
E é importante vocês falarem isso, porque eu passei por isso. Então, há uns anos atrás, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas para aprender JavaScript, fazer um Hello World, né?
Perfeito.
Mas a base acadêmica era algo muito maçante.
Sim.
E algo que, de certa forma, eu sendo também introduzida dentro da área de tecnologia, em um momento que se tinha, o desenvolvedor saía na capa da Exame como um profissional.
Exato.
Do futuro,
né?
Então tinha aquela questão que todo mundo tinha que aprender programação.
É.
Só que depois, continuando ali fazendo, eu entendi que aquilo não era pra mim, aquilo se tornou algo traumatizante pra mim. E só tempos depois, quando eu fui olhar pra área de dados, que eu vi a gama de possibilidades que existiam outras linguagens.
Massa.
Que eram muito mais, não vou dizer fáceis, né?
Mas amigáveis ali, né?
Amigáveis ali, e que também tinham uma base também desse mesmo raciocínio, né?
Perfeito.
Então, vocês falando aí, eu me coloquei.
Eu acho que é isso. São coisas que vão chegar para tirar essas barreiras que a gente tinha em relação. Todo mundo realmente vai poder criar um aplicativo, criar o seu software, tirar uma ideia do papel.
Eu quero colocar aqui um exemplo, né? Tirando um pouquinho a parte da programação, mas saber usar a tecnologia. Eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre soluções, as pessoas me perguntam a sugestão, e às vezes eu não sei a resposta. E eu vou lá no Google e pergunto, né? Só que eu faço uma pergunta de uma forma que ele não tem por onde sair, ele tem que responder aquilo. Aí eu, de forma rápida, mando a resposta para a pessoa, ela, nossa, resolveu meu problema, como é que você fez? Como que você perguntou? De que jeito que você perguntou? Porque eu já tinha pesquisado no Google.
Né?
Esse é a engenharia de prompt, é saber a forma correta que você pergunta, porque nós temos uma deficiência na língua portuguesa, as pessoas falam muito de forma coloquial, elas não sabem formular uma frase de uma forma que traga na primeira resposta o que a gente procura. Então você precisa ter também a expertise, o skill da linguagem para saber perguntar da forma correta.
Perfeito.
Não basta só você ir lá e perguntar. Então, tirando um pouquinho aqui do Google, voltando para a ferramenta. Ah, eu preciso criar um sistema que faça isso. Mas será que você colocou todos os requisitos?
Isso.
Senão você vai ter o seu código ali com uma muleta, né?
Exato.
Não vai fazer tudo o que você quer.
Exato.
Você tem que saber comunicar. A comunicação é muito importante para usar a IA generativa.
Eu falo que a gente às vezes exige inglês nas vagas, sendo que a galera não entrega nenhum português intermediário, né?
É verdade. Exato. Até para estagiário estão pedindo inglês. Fluente.
Exato,
agora,
então às vezes você consegue resolver um negócio sabendo como perguntar ainda no Google. É que hoje eu já não vou mais no Google, hoje eu já vou no Gemini, no ChatGPT.
Eu também, cara.
Eu
muita coisa pergunto direto.
Eu já pergunto direto, acho que a resposta já vem mais completa e vai ser o futuro, né?
Tô me sentindo Gen Z, geração Z. Né?
Total. A Gen Z, ela pergunta no TikTok.
TikTok,
O meu filho, eu apresentei pra ele esses dias o ChatGPT e ele achou o máximo.
Quantos anos ele tem?
Ele tem 10 anos.
Já tá.
E ele queria entender o que que era, qual era a diferença do ChatGPT pro Google.
Massa.
Porque hoje
Olha
ele faz
legal,
as pesquisas
cara.
Deles pelo Google. E aí eu mostrei pra ele, ele foi pesquisar ali sobre aviões, que ele adora avião.
É.
E aí ele pegou e falou assim, mamãe, agora eu já sei, toda vez que minha professora me pedir texto que eu tenho que copiar, eu vou vir aqui porque ele vem rapidinho.
Acabou. É isso.
E tem até uma ferramenta que deixa de uma forma humanizada as respostas que o ChatGPT traz, porque ele traz de uma forma muito robotizada, muito perfeita.
Sim,
então
sim.
Vamos colocar aqui uma humanização da resposta.
Tem bastante vezes que acontece, você vê a pessoa falando um texto assim, você olha
tu bate pra ela.
ChatGPT é isso aí, né?
Eu acho engraçado que a gente, como professora, às vezes a gente vai corrigir e a gente sabe que o aluno copiou e colou do ChatGPT. Aí quando você encontra uma resposta diferente, fala, peraí, esse aqui fez um formato diferente. Aí você coloca no Wikipedia e a resposta vem. Então agora tá dividido, né? Um
Caramba.
Pouco Wikipedia, um pouco ChatGPT.
André, esse semestre eu comecei a dar aula também na PUC, né? E uma parte da disciplina que eu dei na pós lá foi um trabalho que tinha redação. dá pra ver, exatamente o que você falou, deu pra ver quando assim, cara, esse aqui usou o ChatGPT com certeza.
Você não precisa nem ler, você lê o primeiro, o segundo tá a estrutura igual, o número de página igual, recortou, copiou e colou, não fez nem o trabalho de alterar alguma coisa, pôr o seu toque. Não, isso aqui eu penso diferente, deixa eu alterar isso aqui.
É verdade.
O pessoal tá fazendo assim, um paper acadêmico, não sei se vocês viram semana passada, que teve uma conferência que aprovou um paper, ou seja, só lembrando, o paper ele foi escrito pelos autores, foi revisado pelos pares e foi publicado pela publicação, e ninguém percebeu que, tipo assim, no abstract, no primeiro parágrafo ali, tinha aquela frase clássica de ChatGPT, as an assistant,
mentira, putz, que gafo.
Aí vocês acham que o pessoal não vai usar na escola,
o pessoal tá usando em pesquisa científica.
No dia que começar a fazer revisão sistemática de literatura de forma perfeita, aí vai ficar preocupante, porque vai ter muito mestre e doutor aí que
vai perder título. Muito bom, muito bom.
E o prompt engineer? Coloca os nossos óculos escuros e só vai. Né?
Exatamente. Mas vocês falaram muito da questão do prompt engineer também, que realmente hoje ele tem gente que acha que vai ser uma profissão, tem gente que acha que vai ser uma skill. Eu queria ouvir a visão de vocês também. Vocês acham que vai ter essa surgimento de uma profissão que vai ser algo nesse sentido?
Eu ainda não tenho uma visão sobre isso, assim. Eu acho que aí a gente fala que... Tem muita gente que fala que AI vai ser um hype, que daqui a pouco vai dar essa baixada, né? Uhum. Então, eu acho que vai ser mais um skill. É o que a gente tava falando. Você precisa entender dessas ferramentas pra qualquer coisa. Às vezes, você pegar na padaria pra pedir um pão, você vai ter que entender o prompt que você vai ter que dar pra pedir o pão. Então, não vejo isso, assim, se firmando, talvez, como um cargo. Minha visão, mas é totalmente opinativo, assim.
Bom, eu concordo, assim, na questão de ver como uma skill hoje, né? Hoje a gente tem a engenharia de prompt como nossa, é uma nova atividade, eu preciso aprender isso. A gente vê os programadores preocupados em aprender a engenharia de prompt, mas eu vejo no mercado futuro, de repente, uma vaga de engenheiro de prompt com conhecimento nas linguagens tal, tal, tal e tal, porque não é só engenheiro de prompt, ele tem que ter um background.
Perfeito. Eu acredito bastante nisso.
Eu gosto dessa visão também.
Assim, eu acho que a gente tá, de novo, a gente tá muito no começo da tecnologia, né? E assim, eu acho que o prompt engineer, ele é um problema, na verdade. Assim, um problema que a IA tem pra entender o que você realmente precisa.
Sim.
Então, eu acho que cada vez mais vão tentar melhorar a forma que você usa a IA, né? Às vezes uma interface diferente, coisa do tipo, pra você não precisar fazer o prompt engineer. Eu não acredito que vai ser uma profissão, mas eu acho que vai ser, tipo assim, uma habilidade que ela vai, com o tempo, deixar de ser tão mandatória, sabe?
Inclusive, a gente falou isso no episódio de tendências. Todo ano a gente tem um episódio de tendências da área de dados, né? Que no ano anterior também teve esse episódio. E se tinha questão se o prompt engineer viraria uma profissão, um perfil. E a gente acompanhando até nesse ano aí, né? Fazendo um comparativo, a gente viu que não virou um cargo,
um,
né?
Cargo. Eu não vi uma vaga de engenheiro de prompt no Brasil ainda.
Eu acho que surgiu há muito pouco tempo. Isso vai demorar, acho que talvez uns 6 meses, mas vai acontecer.
Vai demorar uns 6 meses, é isso.
Olha, a gente vai te chamar aqui daqui.
Quando acontecer,
meses,
me chama.
Vou te chamar. Mas é importante você falar isso. Eu também acredito que vire talvez uma skill, porque a gente tem essa necessidade de fazer boas perguntas.
Exato.
Até acho que por uma questão de interpretação, muitas das vezes. Então, se existe essa necessidade de a gente fazer boas perguntas, que é o que no exemplo que você falou. Eu perguntei no Google mesmo, ele me trouxe a diferença como, de certa forma, eu faço essa pergunta, né?
Sim.
Mas eu acho que vai virar uma skill, assim.
Tem aquele, não sei se vocês já viram aquele pequeno gadget, o Rabbit.
Sim, né?
Ele serve pra você resolver esse problema do prompt, né? Porque, por exemplo, quando você quer acessar um aplicativo no seu celular, você tem que ficar ali procurando o que você quer fazer. Ah, eu vou lá, abro o Uber, chamo o Uber, vou lá, abro o Spotify, toco uma música, vou lá, o aplicativo de comida, peço uma comida. Então, o que eu quero é só poder falar ali, faça isso, faça aquilo, e ele vai resolver, né?
Exato.
Tipo, então...
As plataformas vão abstrair isso pro
vão abstrair.
Usuário final, com certeza.
Exato,
né?
Exato.
Por exemplo, minha mãe não vai ter que aprender prompt engineer.
Não,
tem que se virar,
não. Ela sabe
mas
falar.
Mas ela precisa aprender a perguntar pra Alexa.
Exato. Exato.
Esse é um prompt engineer bem familiar.
É verdade. Exatamente. Mais um bloco que antes da gente finalizar, queria ter com vocês, sobre essa questão de futuro. É como que você se protege, né? Eventualmente, de uma tecnologia mudando o mercado, né? A gente fala muito sobre automação do trabalho, mas a gente também tem que lembrar que tem muito surgimento de novas profissões, né? Todas as automações e revoluções na indústria que a gente teve criaram outras áreas de negócio também e tudo mais. Mas na visão de vocês, qual é a melhor forma de um profissional desenvolvedor, profissional de dados, se proteger disso, sabe, de proteger, se manter relevante, mesmo num mundo onde você tem cada vez mais ferramentas fazendo automação de algumas tarefas?
Quer começar, André?
Olha, eu acredito que a pessoa ela precisa aprender fundamentos. Ela precisa conhecer tudo o que está acontecendo, saber os lançamentos, saber o que cada ferramenta faz, saber como vai utilizar, onde vai utilizar, porque a gente tem um passo atrás que é a área de negócios.
Uhum.
Você tem que ter pessoas para falar sobre o negócio e tem que ter alguém para entender como vai resolver aquele problema. E hoje a gente tem já o Copilot dentro do Teams, a gente faz as reuniões lá no Teams, aí a gente fala, ó, resuma em tópicos para mim os problemas que foram citados aqui, ele vai fazer uma síntese para você. Então até nessas reuniões de negócio a gente tem. Então sabendo o que existe e como utilizar, sabendo também, tendo um background de fundamentos sobre como resolver os problemas, ajuda você a direcionar essa nova engenharia, essa nova IA generativa.
Perfeito.
Né? Porque é como eu volto um passo atrás. Eu duvido que um dia, somente com prompt, com poucos comandos, a gente vai criar sistemas. A gente precisa desse olhar. A gente precisa do fundamento. A gente precisa de uma pessoa que conhece a estrutura para até avaliar se aquilo ali está correto.
Perfeito.
Né? Então, eu acho que a gente precisa buscar conhecimento das ferramentas e buscar fundamentos. Se você tiver o fundamento, se você tiver esse conhecimento, você vai ser uma pessoa requisitada. Porque uma pessoa que só sabe dar prompt de comando, ela vai ser uma geradora de código.
Exatamente.
Que a ferramenta já faz. E como é que eu vou validar isso? Como é que eu vou testar isso? Quem que vai verificar se isso aqui está fazendo o que eu realmente preciso?
Uhum.
Então a gente precisa de uma pessoa com esse olhar.
Perfeito.
Concordo perfeitamente. E é a fala lá do CEO da NVIDIA. Você tem que aprender as ferramentas de IA, mas se você não entender o que está rolando ali por trás, você vai ser um profissional aquém no mercado, né?
Uhum.
Agora, em termos de proteção, segurança, eu acredito muito em regulação. Eu acho que tem que ter alguma coisa nesse sentido, um aspecto mais amplo mesmo. Governos, né, leis, né, isso já está rolando muito na Europa, a discussão entre como as inteligências artificiais, até que ponto elas podem, né? Porque tem um lado muito obscuro disso, tem um lado muito prejudicial dessas ferramentas, né? A gente tem os deepfakes. Tem, né, por exemplo, Taylor Swift, né? Um vídeo obsceno, pornô, onde ela não era e a galera acreditou. A imagem do Papa com o casaco lá da Balenciaga.
Você acha que é só o pessoal comum, né? Foi o pessoal da Forbes que
publicou
aquilo.
Exato.
Né?
Um amigo meu que vai até palestrar aqui, o Fabrício Carraro, da Alura, ele gerou um vídeo no Sora, onde ele tacou fogo no Louvre. E ele postou no Twitter, sem avisar que aquilo era. O post bateu quase 10 milhões de visualizações. Com gente de todos os lugares do mundo, quase gerando uma terceira guerra mundial. Falando, não, tem que tacar fogo, não, que isso? Né? Então, tem artista que já tá proibindo de usar a sua imagem, a sua voz em conteúdos. A Madonna falou, olha, eu posso morrer, mas vocês não vão mais usar minha voz depois que eu estiver morta. Teve o vídeo da Elis Regina que foi refeito. Então, assim, vai ter que ter alguma regulamentação, porque é um mercado novo e as pessoas estão totalmente expostas. Eu sou muito liberal, assim, nesse ponto de tipo assim, gente, tanto dado que já vazou, né, se a gente entrar lá no Google e ver os leaks, né, só no meu lá tem uns 30, assim, de tipo já vazou CPF, e-mail, tal.
Tem dados que nem eu tenho.
Exato,
quero
esses dias ficou a operadora do telefone me ligando, você tem esse número? Não sou essa pessoa. Criaram uma conta de telefone usando os meus dados, um e-mail que não existia. Eu ficava assim, gente, o que, que a gente vai se preocupar? Deve ter aí nudes meus vazados na internet, porque só que chegou num ponto que as pessoas podem ser presas, apedrejadas, por causa de um negócio que ela não cometeu, né? Elas podem ser julgadas. Então, eu acho que tem que ter uma discussão muito séria em torno de governos e junto com as empresas, com a sociedade civil, sobre pra onde que a gente vai com isso, porque até agora não tem um limite, não tem um teto.
E acho que uma coisa importante também, que cabe a nós também, como ser humano, uma vez que a gente gere uma imagem com inteligência artificial, ou até mesmo um texto de inteligência artificial, comunicar com aquele texto.
Você tem que ser honesto, né?
O YouTube, por exemplo, não é uma coisa fantástica, assim, do que ele fez, mas já é um primeiro passo do que outras plataformas também podem fazer, que é a questão ali de ele...
Põe a marca d'água.
Tem que avisar.
Você tem que avisar agora se é uma imagem gerada.
Se é uma imagem gerada por inteligência artificial.
Isso.
Se aquela voz é a voz realmente do vídeo.
Perfeito.
Que está gerando.
Perfeito.
Que é uma situação teoricamente simples, mas que já dá um grande passo para o conteúdo que você está assistindo.
Perfeito.
E que muitas das vezes nós que também trabalhamos na tecnologia, às vezes é difícil identificar se aquilo realmente é o olho
nu,
se realmente é uma inteligência artificial ou não, né?
A pergunta que paira agora no momento é se o vídeo da princesa do Kate, ele é uma inteligência artificial, o dela falando, as pessoas estão questionando. A Nina da Hora vai estar aqui palestrando e ela postou hoje nos stories dela que ela está recebendo essas perguntas. Porque teve a foto que ela assumiu que foi fake, né? Foi, as agências depois fizeram um picture kill, mas agora a galera tá achando que o vídeo aonde ela fala que tá com câncer também foi um vídeo gerado por inteligência artificial que não é ela. Então olha já a confusão que tá, a gente não consegue mais saber se aquilo é real ou não é real.
Eu acho que a questão da ética e a responsabilidade da IA é um tópico muito importante. Ele foi muito tempo discutido, né, na Europa, agora que eles começaram a colocar de fato as regras, colocar as cartas na mesa, e a gente tem essa discussão, esse tipo de assunto sendo colocado também na grade das faculdades, né, dos cursos de pós, mas as pessoas que não buscam esse tipo de titulação, de curso, elas ficam lendo coisas ali, o que sai na internet.
Exatamente.
Então, cabe a nós, como usuários, como desenvolvedores, como cientistas de dados, pesquisarmos em cada ferramenta se aquela ferramenta está pautada dentro da ética e da responsabilidade de IA. Porque
é
hoje a gente tem lá as nossas ferramentas na Microsoft, todas com o Responsible AI, estão pautadas para evitar método de injustiça, de segurança. Então, a gente tem um respaldo nas ferramentas. Mas será que todas as ferramentas estão trazendo essa questão da ética e de responsabilidade? Ou estão deixando para que a pessoa utilize, não coloca um hash, não tem uma rastreabilidade para saber se aquilo foi gerado por IA ou não? Então, eu acho que tanto as coisas profissionais quanto as coisas de entretenimento, elas precisam trazer, as ferramentas precisam trazer esse tópico. E a gente precisa também aprender a usar com responsabilidade.
Perfeito.
Excelente. Muito boas visões. Acho que tudo isso se resume à questão da educação, né? A gente sempre volta na questão da educação.
Exato.
Você se informar sobre o limite da tecnologia, informar sobre quais os potenciais, o que você consegue utilizar dela, o que você não consegue utilizar dela. Entender quanto mais fundo você vai entendendo sobre esses algoritmos, você vai vendo quais são as limitações, o que ele consegue e não consegue fazer. Acho que a gente sempre volta nesse assunto, mas muito legal vocês terem trazido esse ponto também.
Sim, a maior engenharia de prompt, ela tem que ser o nosso discernimento, que é certo ou errado, né?
Exatamente.
A gente tem a nossa engenharia ali, mas tem que usar.
Exato.
Exatamente, pessoal. A gente vai se encaminhando agora para o final do nosso episódio aqui. Gente, primeiro agradecer a presença de vocês aqui.
Valeu, obrigado.
E Danilo, onde o pessoal te encontra aí nas redes sociais, aí nas interwebs?
Bom, eu tô no YouTube, no Twitter, no LinkedIn, no TikTok e no Instagram.
Caraca.
Em qualquer lugar é arroba
David.
Mas esses eu tive que matar já. Mas em todos é arroba Dan Vitoriano.
Dan
Vitoriano.
Perfeito.
Eu sou mais das plataformas profissionais, eu fico mais ali no LinkedIn, então eu gosto bastante. Então, quem quiser me procurar, pode buscar meu nome e assim, se tem algum problema, quer bater um papo, quer uma mentoria, a gente ajuda, tá?
Legal.
Pode buscar ali.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Depois dá um pulinho lá no datahackers.news para você conhecer mais um pouquinho da comunidade e fazer parte aqui desse grande grupo que a gente está criando aqui no Brasil de dados, profissionais, entusiastas, para conhecer mais e se educar também no mundo da inteligência artificial, beleza? A gente se vê por aí. Valeu!
Obrigada, pessoal. Até mais.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.